40 do ano 2018, da Vara de Arapiraca. Relatora, desembargadora Eliana Arouca Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Madison Borges Delgado. E recorrida, Unidade Regional Brasileira de Educação Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado por Madison Borges Delgado, advogado e recorrente. É o recurso ordinário 12, número 1047, dígito 40, número da ordem 12.
É, doutora Eliane, quiser.
Pode fazer, doutor. Estou entendendo pelo improvimento do recurso do autor.
Perfeito. Estão me escutando?
Foi não, com a palavra.
Indo.
Sim.
Estava com um problema aqui no áudio. Inicialmente, cumprimentar a Vossa Excelência, minha pessoa, desembargador João Leite, presidente, desembargador Eliane, a relatora, neste caso, desembargador Laerte, desembargadora Anne, demais colegas, força paralela aqui, no caso, são os nossos auxiliares. Bom dia. Excelências, esse recurso, ele versa sobre uma ação em causa própria, ao qual eu, como professor de uma instituição, tive algumas surpresas e, infelizmente, algumas matérias que não foram apreciadas da forma correta por parte do setor de recursos humanos da faculdade, né? Inicialmente, eu tinha sido admitido por uma faculdade que estava em fase de fechamento, né, de liquidação, e posteriormente um outro grupo educacional sucedeu essa faculdade, continuando com as atividades até os dias atuais. Foi na cidade de Arapiraca, e a época em que houve a contratação, as nuances do contrato de trabalho foram muito bem definidas. Quais sejam, eu resido em Maceió, a faculdade está localizada em Arapiraca. Foi-me passado que haveria um custeio de deslocamento, pelo fato de eu residir em Maceió, e pontualmente pela matéria que estava sendo pressionada não ter alguns professores na localidade, preferiram fazer a minha contratação, né? Eu estava a lecionar direito empresarial e direito processual civil. Então, excelências, no ato da contratação, houve definição do que efetivamente seria realizado a título de salário e a título de auxílio, deslocamento, vamos colocar assim, para que não ficasse prejudicado a distância, né, entre a minha residência e a própria faculdade. O que foi que aconteceu? No curso da relação de trabalho, excelências, houve, como eu disse, a assunção de responsabilidade por esse outro grupo empresarial que está atuante até os dias atuais. E aí, imediatamente após o início das atividades desse novo grupo, houve alteração substancial em toda a política que foi colocada quando do início da relação de trabalho, né? De imediato foi suspenso o auxílio de deslocamento que era realizado, foi alterada a carga horária automaticamente e, consequentemente, houve um impacto direto no valor que era pago mensalmente a título de salário, né? Chegamos até essa situação, que foi manejada como contraditória no recurso ordinário, versando única e exclusivamente quanto, primeiro, a esse auxílio de deslocamento que era pago, que foi definido no ato da contratação como componente do salário. Segundo, algumas horas extras que foram realizadas e há prova nos autos, divergente do horário padrão que tinha sido inicialmente contratado pela instituição. E terceiro, uma expectativa de direito causada pelo compromisso pedido por parte da instituição quanto ao segunda parte do período de 2016, no caso 2016.2. Inicialmente, quanto ao auxílio de deslocamento. Como eu disse, excelências, na alteração do grupo empresarial, houve supressão desse pagamento. O Machado de primeiro grau entendeu, diferentemente do que foi manejado quando do protocolo da ação, que estava a se falar em horas in itinere, e não foi isso que foi manejado nem na inicial, nem no recurso ordinário. O que foi colocado a título de não pagamento foi justamente o auxílio de deslocamento componente do contrato que foi firmado comigo no ato do início da relação de emprego. Foi-me passado que iria ser pago a título de auxílio ao deslocamento o valor determinado que está constante nos autos. E no curso, essa regra foi alterada. Veja, não tem nada a ver a título de horas em itinere. Então, excelências, diferentemente do que foi colocado tanto pelo magistrado como também pela parte reclamada, hora recorrida, não havia nada acerca de horas em itinere, mas apenas de um contrato que foi firmado de modus X e no curso alterado para uma outra modalidade ao qual realmente não interessaria, até porque os custos de deslocamento de Maceió a Arapiraca iriam suprimir, obviamente, parte do que foi planejado, né, por mim a título de recebimento. A primeira situação foi a alteração do contrato que inicialmente foi feito comigo no curso da relação. Segunda situação, excelências, as horas extras. Todo o professor universitário recebe, além de horas extras, um adicional pela o acompanhamento de bancas de TCC dos alunos. Isso é padrão em qualquer instituição. Então, registrei eu nessa demanda que não houve pagamento de sequer um auxílio a título de acompanhamento de banca de TCC, além de que todas os registros feitos dentro dos autos da realização da banca de TCC foram realizados fora do período de trabalho contratado. Eu fui contratado inicialmente para trabalhar às terças, quintas e sextas. Perfeito. Nos autos constam, e obviamente de forma totalmente contraditória ao que o juiz do primeiro grau colocou, os horários das bancas eram realizados fora do que eu teria sido contratado. O horário das aulas iniciaria às 18h30 e iria até às 22h30. As bancas sempre eram realizadas pela manhã e à tarde. Logo, não estavam componentes dentro do meu período de trabalho. Consequentemente, apesar de termos determinado ao juízo que os horários estavam divergentes aos quais eu inicialmente tinha sido contratado, seriam devidas, sim, às horas extras que foram pleiteadas. Porém, igualmente, o magistrado posicionou-se pela improcedência. Então, há registro nas folhas 261, 262, 264 e 268 que todas as bancas de TCC realizadas foram realizadas fora do período inicialmente contratado. Ressalto, 18h30 às 22h30. Por fim, excelência, chegamos na questão da expectativa, né? Estávamos no ano de 2016.2, foi-me requerido uma disponibilidade de horário e interesse por matérias no início, entre o período de 2016.1 e o 2016.2. Foi realizada o envio dessa documentação informando quais matérias eu teria interesse de permanecer lecionando e quais os horários e dias que eu estaria disponível para a faculdade, e aguardei eu o período de envio de todo o material docente. Quando, aproximadamente 3 meses depois do envio dessa documentação, e agora já em agosto de 2016, recebo, após um contato feito por mim mesmo, a informação de que eu não estaria mais componente do quadro da faculdade. Observem, agosto de 2016, excelência. Nenhuma faculdade em agosto, quanto ao período 2 de qualquer ano, contrata mais professor. E eu estava e tinha feito o envio de documentação acerca da minha disponibilidade e interesse por permanecer na instituição quanto a dias e matérias que seriam lecionadas. Em agosto, como disse, recebi informação que não estaria mais componente do quadro de docentes da faculdade. Logo, eu não tive mais condição de me reenquadrar em qualquer outra instituição. Logo, eu não tive como mais tentar reverter a situação para evitar uma desprogramação por minha parte, né? Porque se eu me comprometi nos dias X, Y e Z com as matérias definidas, óbvio que eu não poderia me comprometer com outra instituição nos mesmos dias ou até comprometer outra atividade, né? Então, foi realizado junto à instituição o interesse por minha parte a pedido deles informei quais seriam os dias, informei quais seriam as matérias que poderia lecionar, contudo, recebo abruptamente a informação que o contrato tinha sido rescindido, né? Rescindido, inclusive, de modo determinado, como eles colocaram, que teriam me contratado a título de por tempo determinado, contudo, divergentemente do que inicialmente eu teria sido informado, né? Então, tive a perda da oportunidade de me reenquadrar dentro de qualquer outra instituição, porque me comprometi, permaneci no compromisso e deixei, obviamente, de me comprometer com outra instituição. No mês 8 do ano, ou seja, já no curso do segundo semestre, já não tive mais condição de fazer qualquer outra readequação dos meus horários, porque estava ainda em compromisso com a instituição. Enfim, fui prejudicado por lucros cessantes em virtude de não ter me reenquadrado nesse período, né? Então, em virtude dessa situação e pela perda da oportunidade, nós requeremos dano material por lucros cessantes no período ao qual eu deveria estar vinculado, né? Justamente pelo fato de eles terem me pedido comprometimento. E segundo, dano moral em virtude de todo o corpo discente contar, e eu inclusive, contar com a continuidade, estava em contato com todos os meus propensos alunos, né, de que as aulas iniciariam sob minha gestão, e abruptamente informar que não mais iria por uma alteração abrupta da posição do setor pessoal da instituição. Né?
Doutor, se puder concluir, né, que passou o tempo já.
Ah, perfeito, porque eu tenho visto a Dalgisa mostrando só a tela do WhatsApp. Desculpe, excelência. Então, só concluindo, essas são as três matérias que nós pugnamos a reforma do entendimento do juiz de primeiro grau, vez que estão fartamente provadas dentro dos autos. É como pugno e como agradeço antecipadamente.
Doutora Eliane?
Pois bem, na inicial, o autor diz que foi contratado por prazo indeterminado para ensinar três matérias, direito comercial, 1 e 2, direito das sucessões, direito civil 1, e que trabalhava inicialmente nas terças, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e tinha um salário no valor de R$ 2.485,35. Então, ele pede, né, diz que foi contratado apenas para ensinar três matérias na empresa, na reclamada. E depois, no decorrer do tempo, do trabalho dele, ele foi incumbido também de exercer atividade de orientação e participação de bancas examinadoras em TCC. Então, aí ele diz ainda que procedia essas orientações em bancas de TCC em horários fora da sua jornada de trabalho que ele havia sido contratado. Então, ele atendia, segundo ele, os orientandos a qualquer dia e horário, atendia por e-mail, por telefone, inclusive também pessoalmente após o horário das aulas. Aí ele pede pagamento de horas extras a título de orientação e participação em banca examinadora no valor de R$ 2.805. A reclamada na defesa, ela diz que ele foi admitido em setembro de 2015 para ensinar no campus da universidade. Então, e ele diz que, quanto ao valor acordado, era discriminado no contrato, que era o seguinte, R$ 22,50 por hora aula. E a numeração descrita no contra-cheque sob a rubrica de referência faz menção ao número de aulas ministradas no mês e não o valor da hora aula. Dessa forma, bastaria dividir o valor pago a título de salário pelo valor de referência que será encontrado o valor de hora aula, levando em consideração os cálculos constantes em convenção e CLT. Isso é o que a empresa diz. Bom, a alegação do trabalhador de ter desenvolvido atividades em relação ao TCC ou em bancas como uma atividade extra-classe, né, a empresa diz que é fantasiosa, ela nega essa alegação do trabalhador. Diz que, uma vez que apenas poderia orientar seu aluno dentro da sala de aula, sobre qual caminho seguir em seu TCC. Então, o reclamante, no interrogatório, ele diz que mora em Maceió e se deslocava do local do seu próprio, para o seu próprio local de trabalho em seu próprio veículo nos dias que ele ia fazer orientação de banca examinadora e orientação de TCC. E nos outros dias, ele alega que percorria o trajeto de van, que é igual ao valor da hora-aula dos documentos de folhas 35 e folhas 100. Então, o documento que está juntando, ela que reconhece que é o valor da hora-aula. Já o preposto diz no interrogatório que o trabalho do reclamante em favor de orientação do TCC e participação em banca examinadora era paga pelo salário hora. Que o trabalho em favor de avaliação de banca e orientação do TCC estava inserido no horário de trabalho do reclamante. Então, eu não vi nos autos o reclamante provar que realizava essas orientações em horários fora da sua jornada de trabalho para a qual ele foi contratado. Então, ele não há prova de que ele atendia os orientados a qualquer dia e horário, como ele afirma, é que ele atendia por e-mail, por telefone, inclusive pessoalmente, após o horário das aulas. Então, também eu acho que o trabalhador não demonstrou que foi contratado para lecionar 3 matérias na empresa no decorrer do seu trabalho. Isso foi incumbido a exercer a atividade de orientação e participação de bancas examinadoras. Caberia ao trabalhador, já que a empresa levou, caberia a ele provar. Então, não há prova de trabalho de orientação que é realizado além de forma no, do horário normal de trabalho. Então, não existe comprovação.
Diga? Pelota, só questão de fato. Há, sim, dentro dos autos, alguns descritivos, planilhas feitas pelo coordenador que determinam quais os orientandos eu iria orientar e quais os dias de banca e horários que iriam ser feitas as análises da banca.
Então, deixa eu terminar, tá certo?
Isso, perfeito.
Então, alguns documentos juntados pelo trabalhador não mostram tempo de participação nas bancas examinadoras. A gente vê aí nas folhas 261. Outros documentos mostram a participação em bancas examinadoras em tempo curto, como tem as folhas 262 e 264. E esses documentos que estão nos autos, ainda que o trabalho do reclamante, eles demonstram ainda que o trabalho do reclamante era realizado nas dependências da reclamada. Né? Então, além disso, considerando os horários de aula indicados, que ele traz na inicial, nas folhas 6 dos autos, alguns horários registrados pela participação em bancas examinadoras, a duração de 9 horas aulas por semana, conforme a gente vê aí no documento de folhas 109, e o valor da hora-aula R$ 22,00, indicado na contestação, nas folhas 164, pense que o contra-cheque, por exemplo, de folhas 100, 103, 118 e 120, mostra o pagamento do trabalho realizado pelo autor na reclamada. Então, eu não entendo como há nada a ser pago. Não vejo como, eu não vejo que o autor provou, de fato, que esse trabalho que ele fazia era além do horário normal do trabalho, e por isso deveria ser extra remunerado, como uma atividade extra sala de aula. Então, em relação ao ressarcimento das despesas de deslocamento, o autor diz que juntou aos autos documentação que comprova o pagamento da empresa, o pagamento pela empresa de adicional de transporte, nas folhas 34, 35 e 102 dos autos. E diz também que foram juntados aos autos diversos outros contra-cheques, onde não se verifica o pagamento do referido adicional de transportes. Aí ele cita as folhas 36, 100, 101, 103, 115, 117, 118, 119 e 120. Bem, ele diz que a reclamada prometeu arcar com o pagamento das despesas de deslocamento quando, no ato do contrato, que realizou o pagamento por alguns meses e, posteriormente, deixou de efetuar esse pagamento, infringindo o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Ele diz que o pagamento das despesas do transporte fazia parte do contrato e a reclamada, ao deixar de arcar com esse pagamento de despesas de deslocamento, que era da responsabilidade da empresa, além de alterar o contrato, ainda prejudicou o trabalhador diretamente, uma vez que o próprio trabalhador passou a pagar do seu próprio bolso o custo do seu deslocamento. O valor pago mensalmente como adicional de transporte era de R$ 263,25. E o valor do recorrente PT é correspondente apenas aos meses em que o pagamento for efetuado, conforme a matemática simples, ele requer pagamento de saldo remanescente referente a despesas de deslocamento que não foram advindas. Então, no caso, a reclamada disse na defesa que não houve acerto com o reclamante para pagamento de despesas com transporte do autor. E o reclamante alegou no interrogatório que os recibos de folhas 34 e 35 revelam que a reclamada reembolsava as despesas de deslocamento do reclamante sob a denominação de adicional de transporte, que a reclamada somente reembolsava as despesas de deslocamento relativas aos dias de aulas, que corriam as custas do depoente as despesas dos demais deslocamentos para a realização de bancas e a orientação do TCC. Que ele mora, o trabalhador, o depoente, mora em Maceió e se deslocava para o próprio trabalho, que era em Arapiraca, em seu próprio veículo, nos dias de banca examinadora e orientação do TCC, e que nos demais dias percorria o trajeto de banco. Ora, o fato da reclamada ter pago ao autor uma verba denominada adicional de transporte, conforme a gente vê aí nas folhas 34, 35 e 102, pelas despesas de deslocamento relativas aos dias de aula, quando percorria o trajeto de van, como o próprio trabalhador alegou no seu interrogatório, não implica na obrigação da reclamada ressarcir o reclamante pelas despesas com deslocamento para o próprio local de trabalho em Arapiraca, em seu próprio veículo, nos dias de banca examinadora e orientação do TCC, em face da ausência de comprovação de que houve um acerto entre esses, entre o trabalhador e a reclamada, nesse sentido. Então, não há prova disso. Não há nenhum contrato escrito, não há testemunha de que isso tenha sido ajustado, não existe. Então, além de tudo, a verba adicional de transporte, que está aí nas folhas 34, 35 e 102, ela tem natureza meramente indenizatória. Então, além disso, ele nem demonstrou que o pagamento da verba do adicional de transporte, que está aí nas folhas 34, 35 e 102, foi realizado como ressarcimento de despesas apenas pelas despesas de deslocamento relativas aos dias de aula, quando percorria o trajeto de van. Então, ele não provou que havia, de fato, esse contrato com a empresa e que a empresa teria que pagar. Então, ele diz que... mas ele não conseguiu provar. Não há nenhum acerto de que esse trabalho que ele faria extra sala de aula, essa questão da banca examinadora com a orientação do TCC, seria pago deslocamento. Não há nada. O processo não tem isso. Por isso que não tem como a gente definir. O juiz de primeiro grau entende que fez correto. Não há como provar. Né? Não há prova. Não há como comprovar a alegação do trabalhador. Ainda que tenha havido isso, ele se descuidou de se prevenir, de requerer a documentação exata. Né? É um advogado, professor. Então, é muito difícil da gente deferir quando não existe, na verdade, nenhum... Eu não consegui ver isso que ele está alegando. Me parece lógico. É claro que sim. É muito provável que ele deveria ter sido contratado dessa forma. Ele não iria sair daqui para ir dar aula lá em Arapiraca às suas próprias expensas. Né? Mas, é claro que não. Mas nos autos não tem isso. Então, a gente não pode...
Há mais uma matéria de fato, excelência. Ao contrário, há nos autos, como prova da situação... alguns boletos que eram pagos diretamente ao proprietário da van, né? Porque, na realidade, esse valor não era pago apenas para deslocamento, já era um valor combinado com o pessoal que levava professores daqui de Maceió para Arapiraca. Então, esse valor era pago e, a partir de determinado momento, deixou de ser pago. Eu não digo se era pago para a van ou para o meu carro, né? Mas apenas para deslocar, independentemente se for van ou carro, né? Então, há nos autos também um boleto de pagamento
para as aulas. O da van é outra coisa. Aqui é a questão no seu automóvel.
Na realidade, é o conjunto entre van e carro. Independentemente, o acerto foi X para deslocamento. Independentemente de eu ir com van ou carro. A colocação em audiência foi justamente nesse sentido. Aí.
Não, doutor, não é isso que tem nos autos. O senhor próprio, no seu depoimento, o senhor diz que mora em Maceió, se deslocava para o próprio local de trabalho em Arapiraca, em seu próprio veículo, nos dias de banca examinadora e orientação do TCC. O senhor fala que no seu carro, só para esses dias de banca examinadora e orientação do TCC. E nos outros dias, obviamente nos dias que o senhor ia dar as aulas normais, era o trajeto de van. O van, a questão do trajeto da van era outra situação. Né?
Era o horário, exatamente.
Eu entendo que não há prova nos autos, que não tem como a gente definir. Agora, em relação à indenização por danos morais, o senhor disse que a reclamada, em 23 de maio de 2016, solicitou né, que o senhor apontasse qual seria a sua disponibilidade de horários, né, para o semestre de 2016 e quais seriam as disciplinas que o senhor queria lecionar e que fosse para que fosse elaborado um horário do referido semestre, mas não entrou em contato com o recorrente em nenhum momento para lhe comunicar seus horários. Olha, o senhor realmente apresentou a sua manifestação de informar quais eram as cadeiras que o senhor queria lecionar, né? E também os horários. Mas só isso. O senhor apresentou isso e a reclamada não procurou mais o senhor. É isso que o senhor está dizendo. Passaram 3 meses, 3 meses de aulas do semestre, já tinha iniciado as aulas há 3 meses, já tinha iniciado as aulas. Somente depois de 3 meses é que o senhor envia um e-mail à empresa cobrando informações em que a recorrida apresentou carta e aí a empresa disse que provavelmente não queria mais o senhor e apresentou o aviso prévio. Porque o senhor apenas indicou seus horários. Se a empresa não lhe procurou, eu acho que iniciaram as aulas, caberia o senhor ter procurado a empresa. A empresa não lhe procurou, o senhor não foi. Exato, depois de 3 meses das aulas já iniciadas, a empresa entendeu que o senhor não ia mais trabalhar. É o que eu estou percebendo aqui. Então, o senhor está dizendo que isso impossibilitou a sua recolocação no mercado de trabalho, que a empresa agiu de má fé ao lhe dispensar, porque sabia que naquele momento o senhor não poderia arrumar uma nova contratação. Claro, né? Todas as instituições de ensino já tinham seus quadros definidos, obviamente. Então, eu não vejo que o senhor teve, eu não vejo dessa forma, eu entendo que foi o senhor próprio que não teve interesse em voltar para a sua escola, para ensinar. Então, eu entendo que a empresa, bom, depois de 3 meses de iniciar as aulas, o senhor não voltou, não procurou saber qual seria o seu horário, como é que seriam as suas aulas, então a empresa apresentou uma carta de demissão, né? Porque na petição inicial diz o seguinte, o senhor pede que uma condenação de danos morais, né, de 10 mil reais, né, condenar a reclamada para que ela venha lhe ressarcir ao título de multa cessante em razão da promessa de que lecionaria na reclamada pelo período de 6 meses, referente a exatamente aquele semestre de 2016. Então, no valor de salários, que daria um valor de 14 mil, 14.913. Bom, o fato dela ter solicitado em maio de 2016, né, é que consta na petição inicial, as folhas 9, qual seria a sua disponibilidade de horários para o semestre de 2016 e quais as disciplinas de sua preferência para que fosse elaborado o horário do referido semestre? Então, e depois, ela não tem entrado em contato com o senhor em nenhum momento para lhe comunicar seus horários, nem para lhe informar quais seriam as matérias que o senhor lecionaria, apesar de solicitar quais eram as matérias que seriam do seu interesse, eu acho que isso não implica, de modo nenhum, em uma perda de oportunidade real do emprego pela dispensa do senhor no início do período letivo. Uma vez que a mencionada solicitação da reclamada apenas fez parte do pretenso planejamento que ela tinha de aulas. Ela precisava saber como era, seria a sua carga horária, quais eram as cadeiras que o senhor ia ensinar, quais eram os dias que o senhor tinha disponibilidade. Então, isso não afasta o poder dela, o poder potestativo, de dispensar o senhor, já que o senhor não compareceu 3 meses depois do ensino das aulas já terem começado. Então, eu acho que cabe também aí nenhum dano moral a ser deferido. É por isso que eu estou encaminhando o voto pelo improvimento do recurso ordinário. Como voto.
Excelência, só mais outra questão de ordem, e de fato também, nesse caso, há três IDs que fundamentam o contrário do que a desembargadora relatora.
Sim, eu não vou modificar meu voto, consciente do que está aqui.
Está muito.
Mas eu acho que já está muito claro isso aqui, né? Espero que meus colegas
Alguma contradição, alguma obscuridade. Doutora Anne.
Doutor João, eu estou votando com a relatora, à exceção dos honorários sucumbenciais por parte do autor, que eu determinei em 5% por considerar constitucional.
Quer dizer, condenando o autor em pagamento de honorários sucumbenciais.
Isso.
Certo. E
Eu
doutor
acho que isso
Laércio?
aqui. Doutor Laércio, está sem som.
Olha o som lá atrás.
Desculpa,
Ligou,
estou
ligou,
acompanhando a
ligou.
relatora.
Vota com a relatora. Então, Por maioria de votos com a relatora, a vencida a doutora Anne apenas quanto à condenação do recurso de 5%.
Doutor João, a doutora Anne ainda condena o reclamante em honorários comerciais de 5%, é isso?
Sim, sim. Somente, mas o resto é com a relatora.
É só nesse ponto.
Sim, fora o voto da relatora, a senhora ainda está acrescentando,
ainda está acrescendo
a condenação do reclamante em honorários sucumbenciais de 5%.
De ofício, né?
É.
E a gente...
Perfeito, excelência. Agradeço. Pronto, bom trabalho a todos.
Três da ordem é o recurso.